Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight.
Boa noite, amigos. É um grande privilégio estar de volta aqui à casa do Senhor esta noite no culto e ainda vivendo do maná desta manhã, quando nossa alma foi tão grandemente abençoada pela sua grande presença. E agora, esta noite, estamos dando início ao tema A Brecha entre as Sete Eras da Igreja e os Sete Selos. E não há muito, eu estava conversando esta tarde com um amigo. E talvez, querendo o Senhor, em alguma ocasião este verão, se ele não me levar para o lar ou eu conseguir voltar, não for para o estrangeiro ou algo assim, gostaria de falar novamente das sete últimas trombetas. Veja. E tudo isto se conecta. E então há as sete últimas pragas nisto. E tudo isto se funde, como veremos enquanto prosseguimos. Assim, esta noite, enquanto, de certo modo, nos aquietamos, pode ser que eu seja um pouco demorado esta noite, com até mesmo logo que eu retornar aqui, agora, com o tanto que preguei em Phoenix, eu não cheguei a ficar rouco sequer uma vez, vejam, isso mesmo. E, que coisa, quão intensamente eu preguei. E creio que foram 27 cultos sem ficar rouco. Mas é o clima aqui, vejam. Simplesmente, é bem ruim aqui, justamente um vale. É uma condição bem ruim aqui. E para a saúde, vocês sabem o que quero dizer. É ruim. E qualquer pregador tem uma que fala, tem a garganta ruim, para começar. Um médico amigo meu deu uma olhada na minha garganta certa vez para ver o que estava errado. Disse, nada. Disse, você está com calos aí nas cordas vocais. Disse, isso é de pregar. Bem, eu, por assim dizer, gostei disso, vocês sabem. Isso me fez sentir melhor, já que pode ser aplicado à pregação, vejam. Está bem para o reino de Deus. Agora, talvez não possamos levar no corpo a marca de Jesus Cristo, como Paulo levou de ser açoitado, mas talvez possamos levar nossa marca por pregar e doar nossa voz contra as coisas que estão erradas. Assim, somos gratos por não mais termos de ser açoitados, especialmente até este tempo. Assim, nós estamos... Quantos aqui leram Que Horas São, Senhores? Ou o ouviram, vocês sabem. Que Horas São, Senhores? Isso me incomodou bastante. Se não ouviram, eu gostaria, de algum modo, que vocês conseguissem ouvi-lo, ou de alguma maneira. Isso, de certa maneira, me incomodou. Só queria mencionar isso antes de começar o culto. Cerca de uma semana ou 10 dias atrás, estive tão incomodado, eu simplesmente não aceitava pregar em cultos nem nada, porque eu não entendia isto. Parecia que poderia ser algo que estava ruim, e eu não sabia exatamente o que era. Assim, uma manhã cedo, eu me levantei para subir ao Canyon Sabino, o que de casa é somente cerca de 30 minutos de carro até o 40, até a parte mais alta do Canyon Sabino. Então, há uma estrada que percorre 30 milhas montanha acima. Estranha região lá em cima. Posso estar aqui no deserto, onde está 80 ou 90 agora mesmo, e em 30 minutos estar em 8 pés de neve, veja, no topo da montanha. Estivemos em Phoenix recentemente, onde fazia 20 e poucos, 28 graus. Estavam com a piscina aquecida e as pessoas nadando. E cerca de 40 minutos de carro dali fazia 40 abaixo de zero em Flagstaff, está vendo? Essa é a diferença entre as correntes ascendentes e o deserto. E muito saudável para asmáticos e assim por diante. Mas agora eu subi no desfiladeiro e subi tão alto quanto pude. E eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá, o que tudo isto significava e assim por diante. Eu estava um tanto incomodado e não sabia bem o que fazer. E assim, enquanto estava orando, coisa estranha aconteceu. Eu quero ser honesto. Agora, pode ser que eu tenha adormecido. Pode ter sido como um transe, ou pode ter sido uma visão. Estou mais ou menos inclinado a crer que foi uma visão. Que eu tinha as mãos estendidas, dizendo, Senhor, que significa este estrondo? e que estes sete anjos numa constelação da pirâmide, levantando-me do chão e virando para o leste, que significa? Eu estava de pé lá em oração e algo aconteceu. E, ora, algo caiu na minha mão. E eu sei, se você não compreende coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. Mas algo caiu em minha mão. E quando olhei, era uma espada. E o cabo era feito de pérola, a mais formosa pérola que já vi. E o guarda-mão, você sabe, onde, suponho que seja para evitar que a mão seja ferida. Vocês sabem, enquanto as pessoas estivessem duelando, era ouro. E a lâmina do sabre não era muito comprida, mas era afiada como uma navalha. E era prata resplandecente. E era a coisa mais formosa que já vi. Encaixava-se exata na minha mão. E eu a estava segurando, eu disse, não é linda? E eu olhei para ela e pensei, mas sabe, sempre tive medo de espada. Até que estava contente por ter vivido fora dos dias em que as usavam, porque eu tenho medo de faca. E assim eu pensei, o que eu poderia fazer com isso? E enquanto segurava na mão, uma voz proveniente de algum lugar disse, essa é a espada do rei. E então ela me deixou. Bem, eu me perguntei o que isto significava. Essa é a espada do rei. E pensei, se tivesse dito a espada de um rei, pode ser que eu tivesse entendido, mas disse a espada do rei. Assim, pode ser que eu não tenha compreendido bem, mas pensei, há somente um, o rei, que é Deus, e sua espada é esta, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Veja, e se estiverdes em mim e as minhas palavras, está vendo? E eu pensei, ao duelar, veja, e como eu não entendo uma única palavra disto, mas ou uma única regra de duelar, mas, no melhor do meu entendimento, a lâmina golpeando de través, e então, finalmente, as espadas, e elas travam, o inimigo e você travam as espadas, assim. Então, requer-se a força do homem duelando. Porque, veja, a espada dele estaria apontada para o meu coração e a minha para o dele. Mas elas estão travadas quando nossas lâminas estão batendo uma na outra. E então elas batem, e então as espadas se juntam. E aquele que conseguir empurrar o outro para o chão, a espada fica apontada diretamente para o coração. Portanto, requer-se, ainda que a espada seja a palavra, requer-se a mão de forte fé para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo. Agora, não conhecendo estas coisas, mas apenas tudo o que tenho recebido dele, que posso contar, eu lhes tenho contado. Assim, isso, vocês sabem, eu creio que foi, não foi nosso Senhor que disse que tudo o que tinha recebido do Pai, ele tinha contado e não escondido nada? E assim, nós queremos fazer estas coisas exatamente como elas vêm. Agora, se vocês forem realmente sábios e orarem, tenho certeza que entenderão algo muito em breve. Agora, algo que espero seja revelado. Agora, neste livro, vamos todos agora abrir no capítulo 5 do livro, que é chamado A Revelação de Jesus Cristo. Agora, amanhã à noite é o primeiro selo, o que os primeiros quatro selos são abertos por quatro cavaleiros, um em cada selo que fere a terra. E então talvez eles não sejam longos até depois que passemos por volta de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, por volta de quinta-feira. E então eu suponho, no sexto e quinto, sexto e sétimo selo, provavelmente serão muito longos. Assim, talvez isto lhes dê um tempinho para descansar um pouco. Pretendemos iniciar os cultos aqui, creio, às 7, nas noites durante a semana. E devo estar na plataforma às 7:30, exatamente. E então isso talvez vos permita sair por volta da meia-noite. Assim, eu me excedi em uma hora esta manhã. Não tive intenção de fazer isso, eu apenas não sei quando. Porque não sei o que é o primeiro cavaleiro, Não sei o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo selo. Eu até o momento não sei, está vendo? Só estou dependendo dele. Assim, é por isso que tentando esta semana, pela graça de Deus, ajudar, crendo que, se vocês entenderem profundamente, você sabe, quanto a visões, não se pode revelar coisas até que lhe seja permitido revelar. Quantas vezes vocês têm me ouvido dizer, entro numa casa, talvez um chapéu encontre-se aqui, e esta certa criança ou alguém não será curada até que isso seja posto aqui. Eu não posso dizer a eles, ou tampouco posso mudá-lo para ali. Tem de ser, mover-se de alguma outra maneira. Outra pessoa tem de apanhá-lo e mudá-lo, e tudo em ordem, então pode ser revelado. Por isso, agora, fiquem em oração. Agora, antes de abordarmos o livro, falemos com ele de cabeça inclinada. Senhor Jesus, somos totalmente insuficientes. Não tentaríamos de forma alguma abordar este livro sagrado nesta hora santíssima, quando almas dependem do tempo quanto ao destino, sem pedir, Senhor, que o único que pode revelar este livro, que ele venha adiante agora, abençoando os débeis esforços do teu servo. Abençoa a palavra enquanto ela vai adiante, que ela vá no poder do Espírito e que a terra espiritual daqueles que estão famintos e sedentos para conhecer a justiça e conhecer a vontade de Deus, que ela caia ali e produza segundo a sua espécie. Concede isto, Senhor. Todo louvor será teu. Que o faminto e o sedento encontrem alimento e bebida esta noite da palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus, de quem é a revelação. Amém. Agora vamos abrir no capítulo 5. Agora, isto não são os sete selos. É a brecha entre as eras da igreja e os sete selos. Agora, há também um capítulo 6 de... E houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse. E nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois da igreja subir. Que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Estão vendo? Portanto, a igreja fica fora da tribulação. Sei que isso é contrário a praticamente todos os professores com quem já conversei, mas eu não tenho a intenção de discordar, eu tenho a intenção de ser seu irmão, mas eu tenho de ensinar exatamente como consigo ver isso. Se não o faço, não consigo juntar isso, veja. E agora, quer ela suba antes da tribulação ou depois da tribulação, eu quero subir com ela. Essa é a coisa principal. Assim, essas coisas nós só estamos presumindo, porque sem ter instrução, eu tipifico. Eu olho e vejo o que é, ou foi no Antigo Testamento, ou qual é um tipo ou uma sombra do Novo. Então eu tenho certa ideia do que o Novo é. Está vendo? Como se Noé entrou na arca antes da tribulação se estabelecer, um tipo. Mas mesmo antes de Noé, veja, entrar na arca, Enoque subiu, veja, antes que qualquer coisa acontecesse. E Ló foi chamado a sair de Sodoma antes que o mínimo de tribulação se estabelecesse, de destruição. Mas Abraão esteve o tempo todo fora dela. Veja, tipos. Mas agora leremos o versículo 1. Lerei os primeiros dois ou três versículos dela. E vi, na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos.
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who's worthy to open the
book? E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar nele. Que livro! E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora, fala-se de indignidade? Nem mesmo digno de olhar para ele. Ninguém, em parte alguma. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Faremos uma pausa aí um instante da leitura de Apocalipse 5, até a inclusão do versículo 7. Este livro de sete selos é revelado por ocasião dos sete trovões de Apocalipse 10. Agora, se estão anotando, leiamos Apocalipse 10 só um momento, de modo que vocês tenham uma compreensão antes de entrarmos nisto. Agora, isto é no tempo do fim, pois, ouçam, vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça, o arco celeste, se você notar, esse é Cristo. Veja, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do concerto, e ele está vindo diretamente para os judeus agora, porque a igreja está terminada, está vendo? Muito bem. E o rosto como o sol, e os pés como colunas de fogo. Lembra-se daquele anjo em Apocalipse 1? A mesma coisa. Anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel, está vendo? A igreja foi arrebatada, veja, agora, ou prestes a ser arrebatada. Ele vem buscar sua igreja. Agora observe, e tinha na mão um livrinho aberto. Agora, aqui ele estava fechado, aqui e selado. E aqui ele está aberto, ele foi aberto, desde aquele tempo da selagem em que estamos entrando esta noite. Agora, o livro está aberto. Um livrinho na mão em sua estava aberto. Ó, como o sol, como colunas... Espere só um minuto, permita-me começar aqui atrás e ler. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Deste lado ele é o cordeiro, mas aqui ele é o leão. Está vendo? E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Agora João foi comissionado a escrever o que via. Assim o apóstolo e profeta apanhou sua caneta para escrever isso. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Agora, isso é o que nós não sabemos. Isso ainda está por ser revelado. Não está no escrito sagrado o que esses trovões dizem. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou as mãos ao céu. Agora escute. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou os céus e o que neles há, e a terra e o que nela há, e não haveria mais demora. Observe. Aqui está um versículo ao qual quero chegar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, veja, o mistério deste livro de sete selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da sétima igreja. Está vendo? O sétimo anjo começa a tocar. E aí estão as mensagens escritas aí. E temos isso em fita e em forma de livro. Agora, ao começar o toque da mensagem, o mistério de Deus se cumpriria. Veja, nesse tempo. Agora, vamos notar. O livro do mistério de Deus não é revelado até a mensagem do sétimo anjo ser tocada. Agora, estes pontos serão importantes nos selos, tenho certeza, porque isso deve estar interligado, cada partícula. Agora, isto está escrito de modo misterioso, porque nenhum homem, em parte alguma, sabe isto. Deus somente, Jesus Cristo, veja. Agora, mas é um livro misterioso. É o livro da redenção. Entraremos nisso daqui a pouco. E agora sabemos que este livro da redenção não será completamente entendido. Buscou-se desvendar ao longo de seis eras da igreja, mas no fim, quando o sétimo anjo começar a proclamar seu mistério, ele conclui pontos deixados incompletos que estes indivíduos buscaram desvendar. E os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais é posto em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais hão de ser revelados. Agora, veja, não estou simplesmente inventando isso. Isso é o que... É assim, diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês. Ao toque da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da sétima era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas que ao longo destas eras da igreja buscou-se desvendar, serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias. João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Restaurar todos estes mistérios que buscou se desvendar ao longo destes anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito. Está certo. É o que isso é. Agora, vemos que este livro de sete selos agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios neste tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra, e outro anjo forte mensageiro desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre mensageiro, mas aqui desce um do céu, um concerto do arco celeste, veja, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1, de pé no meio dos sete castiçais de ouro, com um arco celeste na aparência de pedra, de jaspe e de sardônica. E aqui retorna ele, no capítulo 10, depois do tempo vindouro, em que todos os mistérios hão de se cumprir e os selos hão de ser abertos, e proclamando que é, não haveria mais demora. E ele disse, quando o sétimo anjo tiver começado a tocar, então o mistério se cumpriria. E é a hora do anjo aparecer. Estamos perto, em algum lugar, certo? Agora observe, os sete selos retêm o mistério do livro. Até que possamos ver o que aqueles sete selos selaram, estamos somente presumindo essas coisas. Porque, como lhes disse esta manhã, sobre minha pequena mensagem esta manhã, de Deus ocultando em simplicidade, vejam, nós estamos, com certeza, falharemos em entender a questão, a não ser que seja absoluta e genuinamente revelada pelo Espírito Santo e igualmente vindicada. Estão vendo? Seu profeta se levanta, ele lhes diz que isto é exatamente isso, e Deus não vindica igualmente, e deixem de lado. Estão vendo? Mas Deus, em cada declaração, em tudo, tem de vindicar isto, para torná-lo certo. Estão vendo? Assim, seus filhos observarão essas coisas, vejam, e estarão alertas. Notem, sete selos no livro. Estes sete selos estão com o livro selado. Estão vendo? O livro está absolutamente selado. Estão vendo? O livro é absolutamente um livro selado até que os sete selos sejam abertos. Está selado com sete selos. Agora, isso é diferente dos sete trovões. Estão vendo? Isto são sete selos no livro. E o livro não irá, os selos não serão divulgados até a mensagem do sétimo anjo. Estão vendo? Assim nós estamos presumindo, mas a genuína revelação de Deus se tornará perfeita nessa verdade vindicada que soará. Agora, isso é exatamente o que a palavra diz, que o mistério se cumpriria nesse tempo. E este livro de sete selos, lembrem-se, estava fechado aqui em Apocalipse capítulo 5. E em Apocalipse capítulo 10 está aberto. E agora vamos ver o que o livro diz acerca de como ele se abriu. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os selos e abra o livro. Estão vendo? O Cordeiro tem de tomar o livro. Está oculto. Agora lembrem-se, ninguém no céu, ninguém na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero estadual, ou quem quer que seja, pode abrir esses selos ou revelar o livro, senão o Cordeiro. E temos buscado desvendar e presumido e tropeçado e desejado saber. E essa é a razão por que estamos todos em tal confusão. Mas com a promessa divina de que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro e seus selos serão desatados pelo Cordeiro nos últimos dias em que estamos vivendo agora. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Porque, lembre-se, o livro estava sendo segurado pelas mãos do que estava sentado no trono. E o Cordeiro vem ao que está sentado no trono e toma o livro da sua destra. Toma o livro. Oh, isso é profundo. Tentaremos esclarecer isso, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora estamos dependendo dele. veremos mais tarde que é no tempo do fim, quando o tempo acabou.
No denominations has a right for interpretation of the book.
Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o fala. E o Cordeiro faz a palavra ser conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente. Note, não é revelado até... Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. É por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado, dizem, é isto. Outro se apega a outra doutrina, desvia-se para este lado, diz, é isto. E cada um forma uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando, qual é a verdade? Se essa não é exatamente a condição hoje. Mas então ele promete que, quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do sétimo anjo, e então o livro será revelado, veja, nesse tempo. Agora não diga a ninguém, aquelas pessoas não estão salvas aí dessa época, mas os mistérios que elas não podiam entender. Como Deus pode ser três e ainda assim um? Como a Escritura pode dizer batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e por outro lado dizer batizai em nome de Jesus? Está vendo? Oh, tantas coisas! Como pode Eva comer uma maçã e causar a ruína do mundo inteiro? Está vendo? Como podem ser essas coisas? Mas está prometido que esses mistérios seriam revelados no tempo do fim. São pequenas coisas deixadas incompletas que estes grandes guerreiros que entraram em cena, tais como Ireneu e Martim, São Martim, e Policarpo, e os vários outros, e Lutero, e Wesley, e todos estes, está vendo? Da maneira que eles vieram e só viveram o bastante para, de certo modo, trazerem uma luz e fazerem-na brilhar. Mas eles deixaram muitas coisas em trevas. Adiante veio a era pentecostal, assim como a era luterana, e eles se desviaram pelos galhos. Mas ainda assim, muito bem, não diga que eles não estavam certos, eles estavam. Mas há coisas incompletas que não podem ser explicadas. Mas então, por que os selos não foram abertos para completamente revelarem o que estas coisas são? Está vendo? Mas então, na última era, todos estes mistérios hão de ser esclarecidos e divulgados. E os selos hão de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja. E então não há mais demora. Está vendo? Quão maravilhoso! Então, o livro, então, é um livro de redenção. Porque, então, isto segue adiante. E vamos expor mais tarde como os 144 mil são introduzidos e assim por diante. Muito bem, esses são judeus. Agora, Paulo, leamos um pouquinho. Eu tomo algumas destas escrituras e penso que devíamos lê-las. Agora, abramos todos. Paulo, em Efésios 1. Vejo que muitos deles estão escrevendo. Estão com seus cadernos e estão anotando as escrituras, marcando-as em sua Bíblia como referência. Assim, isso é ótimo. Gosto que vocês façam isto e então vão para casa e o estudem. Estão vendo? E se vocês mesmos estudarem isto, então vocês entenderão melhor. Estão vendo? Simplesmente estudem isto e peçam a Deus para ajudá-los a entender. Agora, leamos uma escritura que tenho anotada aqui, Efésios 1, 13 e 14. Agora, em quem também nós estamos, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
que é o earnest of our inheritance,
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Estão vendo? Agora, enquanto temos as Escrituras abertas, vamos... Vejam o Espírito Santo aqui. Ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é um selo. E um selo significa o quê? Uma obra concluída. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer terminou. Veja, porque é uma obra concluída. Como eu trabalhava para a companhia ferroviária e nós enchíamos vagões de carga com latas e coisas diversas da fábrica de conservas. Mas então, antes que aquele vagão pudesse ser selado, um inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente carregado. Se não, a primeira vez que ele desse um encontrão com alguma coisa, espalharia as coisas e as quebraria, e a companhia ferroviária seria responsável. E aquele inspetor testava tudo para ver se estava adequadamente no lugar. Se não estava, ele interditava o vagão. Então nós tínhamos de fazer tudo de novo até o inspetor estar satisfeito. E então, quando o inspetor está satisfeito, ele fecha a porta, o inspetor fecha a porta e o inspetor coloca um selo nela. E então ninguém pode abrir este selo até que ele chegue ao seu destino. É isso que o Espírito Santo tem feito, está vendo? Ele vai e inspeciona. É por isso que você não pode ter essas coisas e você diz, eu falei em línguas e gritei e dancei no Espírito. Isso não tem nada a ver com ele, está vendo? O Espírito Santo inspeciona essa pessoa até que ele esteja completamente satisfeito e saiba que ela está... Então, ela é selada... Para seu destino eterno, não há nada que possa jamais abrir esse selo. A Bíblia, você está anotando suas escrituras. Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Guarde essa palavra, redenção. Veja, até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para requerer sua possessão. Nada pode fazer isto. Está vendo? Não o entristeçais. Fique, faça coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado agora e você está selado. O Espírito Santo, ele próprio é o selo. Selo significa... Agora, estas são palavras que tomei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o sétimo selo é aberto, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos é cumprido. Até o dia em que esse selo seja aberto, e então é revelado o que está no interior dele. Se o homem está querendo saber o que está naquele vagão de carga, diz, deve ter tal e tal, deve ter. Ele está presumindo, mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós então vemos dentro dele e vemos exatamente o que está ali. Estão vendo? E isso só será feito no tempo do fim. Outra coisa que um selo significa é propriedade. Veja, o selo tem uma marca nele, indica propriedade. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não mais pertence ao mundo ou a qualquer coisa pertencente ao mundo. Você pertence a Deus. Outra coisa que é um selo é uma segurança. O selo significa que você está seguro. Agora, você que não crê em segurança eterna, eu não sei, veja. Mas um selo significa segurança até o seu destino. Ai daquele indivíduo que tentasse abrir aquele selo. E o selo do Espírito Santo não pode ser aberto. Todos vocês têm me ouvido dizer que pessoas disseram, o diabo me fez fazer isto. Não, não, o diabo não fez. Você simplesmente não estava selado dentro. Porque quando você está selado dentro, ele está selado fora. Sim, está vendo? Agora você foi até ele. Ele não poderia ter entrado em você, porque a única maneira de entrar em você é passar pelo mesmo processo que você passou. Ele teria de ser salvo, santificado e cheio do Espírito Santo. Então ele seria seu irmão. Assim, veja, assim ele não fez isto. Não. Você só foi até a fronteira e voltou, cobiçando as coisas do mundo. Você não chegou a entrar em Canaã. Veja, do outro lado do Jordão. A morte para si mesmo. Está vendo? Agora, note. Agora, este livro está selado. E você está selado com o livro até o dia da redenção. Novamente, em Romanos 8, 22 e 23. Tomemos isso e daremos esta base. Então, acho que entenderemos isto um pouco melhor se cada pessoa ler isto ela mesma. Estou lhes dando algumas escrituras aqui, de modo que possamos dar uma olhada nelas, e enquanto ainda está cedo. Agora, 8, Romanos 8, 22, para começar.
For we know that the whole creation...
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh, que coisa! Isso não faz com que nós, os velhos, nos sintamos bem? Isso deveria fazer todos nos sentir bem. Esperando por esta hora, entendemos que isto acontecerá na primeira ressurreição. Está vendo? A natureza está gemendo. Nós estamos gemendo. Tudo está gemendo porque percebemos que há algo que não está certo. E a única maneira de você poder gemer e esperar por isto é porque houve nova vida que entrou aqui, que fala de um novo mundo. Como a esposa aqui, não faz muito, fomos aqui ao supermercado. E eu disse, encontramos uma coisa estranha. Uma senhora estava de vestido. E foi tão estranho, veja, elas estão, praticamente todas elas não usam vestidos, veja. E de algum modo elas são esquecidas, elas saem sem eles. Assim então elas são intencionalmente esquecidas. E desse modo Meda me disse, ela disse, Bill, por que é assim? Ela disse, oh, eu disse, é só o espírito da nação. E eu disse, quando você vai à Alemanha, eles têm certo espírito. Vai-se à Finlândia, eles têm um espírito nacional. Você vem à América, nós temos um espírito nacional. Nosso espírito nacional é de gracejo, anedotas. Sabe por quê? Nós fomos fundados sobre a doutrina dos apóstolos. Estávamos lançando o fundamento baseado na liderança de grandes homens como Washington, Lincoln. Mas nos deslocamos desse fundamento e sabemos que sofreremos as consequências. Sabemos que uma bomba atômica tem nosso nome escrito nela. Sabemos que a escravidão está à nossa frente. Não precisa ficar se enganando. Isso me faz lembrar de como alguns comediantes vão e contam estas anedotas e se comportam indevidamente. E mulheres se comportam da maneira que fazem, e homens juntos. Isso simplesmente me faz lembrar de um garotinho atravessando o cemitério, assobiando, tentando se fazer crer que não está com medo. Claro que está com medo. Está vendo? Ele não está enganando ninguém. É por isso que está assobiando. Está vendo? Está tentando dizer que não está com medo, mas está. E esse é o problema hoje. Mas, oh, que bendita esperança para o crente que está erguendo as mãos. Porque nossa redenção está se aproximando. Quando ele vê estas coisas aparecendo, é um grande momento para o crente. Agora, estas coisas, isso, o gemer em nossos corpos, já notou uma árvore como ela luta pela vida? Ela quer viver. E note um animal, como na morte, como ele luta. Note um ser humano, tudo. A natureza está gemendo. Nós, em nós mesmos, estamos gemendo. Está vendo? Sabemos que há algo errado. Nós vemos por estes versículos que alguma coisa se perdeu, tanto para o homem como para a terra. A criação de todo tipo perdeu algo, porque vemos por esta palavra inspirada que ela está gemendo por alguma razão. Você não geme a não ser que haja uma razão para isso. Como eu falei da tinta, há uma razão. É assim ao se orar pelos enfermos, até que se possa encontrar a causa. Eu conheço a cura, mas tenho de encontrar a causa. É por isso que as visões são tão necessárias e se sobressaem. Elas revelam o segredo do coração, contam à pessoa onde se cometeu o seu engano e o que fazer. Está vendo? Não importa quanto medicamento você tome, ou quanto azeite se derrame na cabeça deles, ou quão alto alguém gritasse sobre você, se há algo errado, ele permanecerá ali mesmo. Eu disse ele, que é Satanás. Veja, hoje, tão avançados como estamos em medicina, ainda assim não sabemos nada sobre estas coisas. Você diz, ele tem câncer. Bem, isso não é nada, isso é simplesmente designa o que aquilo é. Isso designa o nome médico câncer. Isso não tem nada a ver com o que ele é. Esse é o nome pelo qual o chamamos. Nós apenas o chamamos pelo nome de câncer, mas realmente o que ele é, analise-o, é um demônio. Agora nós dizemos pecado. Nós simplesmente chamamos isto de pecado. Analise-o. O que é pecado? Muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. Não, não. Esses são os atributos do pecado. Está vendo? Isso é o que o pecado causa. Veja, mas o verdadeiro pecado é a incredulidade. É daí que ele é. É daí que ele é designado e manifestado. Se você é crente, você não faz essas coisas. Mas não importa quão santo você tente se fazer e quão religioso você tente ser, se faz essas coisas, você é incrédulo. Isso é escriturístico. Agora, algo está perdido e está gemendo. Está tentando retornar para estar de volta à sua condição original. Poderia você imaginar alguém caindo da terra para dentro de uma profunda cova em algum lugar e que estivesse lutando, subindo, puxando-se? Ele precisa, de algum modo, sair desta cova. Ele não está em seu estado original. E freneticamente está gritando, está arranhando as paredes, fazendo barulho ou agindo de algum modo. Está gemendo porque quer retornar ao seu estado original. É por isso que uma pessoa que foi atingida pela enfermidade tem dores e aflições. Uma vez ela não estava desse jeito, mas está gemendo. Por quê? Ela não está bem. Há algo errado. E está gemendo e tentando retornar para onde estava quando tinha saúde. E quando a natureza e pessoas, como a Bíblia disse, estão gemendo, isto mostra que há alguma coisa que não está na condição em que deveria estar. Eles caíram de algum lugar. Agora, não necessitamos que ninguém interprete isso para nós. Estão vendo? Porque naturalmente sabemos que foi da vida eterna que eles caíram e perderam seus direitos à vida eterna pela queda de Adão e Eva, os quais caíram da vida eterna para a morte no Jardim do Éden e trouxeram toda a natureza sob o domínio deles para a morte. Uma árvore nunca tinha morrido antes de Adão. Um animal não morria antes de Adão. E há somente uma coisa que não pode morrer, que é Deus, porque ele é eterno. E essa é a única maneira de podermos um dia deixar de morrer. Temos de ter vida eterna em nós. ser filhos e filhas de Deus. Mas quando morremos, como disse na mensagem esta manhã, por pecar, nós vendemos nossa primogenitura e cruzamos este abismo. Agora estamos fora do alcance de Deus, deste outro lado do abismo. Agora, claro, quando Adão caiu na morte, ele trouxe morte sobre toda a criação. Agora foi-lhe dado livre-arbítrio. Foi-lhes dado exatamente como a nós, para assim fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do certo e do errado diante deles, e essa mesma árvore encontra-se diante de cada um de nós. Veja, Deus não está fazendo para Adão ou para Eva, você diz, bem, foi culpa deles. Não, agora não é. É sua culpa. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem de colocá-la em si mesmo, porque o certo e o errado se encontram diante de você. Estamos na mesma base que Adão e Eva. Mas, veja, quando somos redimidos, nós não queremos mais a nossa própria escolha, mas queremos a escolha dele. Está vendo? Está vendo? Agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria, de modo que buscaram desvendá-la, e isto causou morte. Agora, quando um homem foi redimido, ele não se importa mais com escolaridade, ele não se importa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Ele não quer absolutamente nenhuma outra escolha. Cristo foi sua escolha, e é só isso. Ele está redimido. Ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo. Ele não quer que ninguém lhe diga aonde ir e o que fazer. Ele simplesmente espera e constata a escolha do seu Criador. Está vendo? Então ele vai em nome do seu Criador quando o Criador lhe diz para ir. Está vendo? Mas o homem que busca sabedoria quer encontrar, bem, esta paróquia é muito boa, mas eles me pagam mais lá, de modo que vou para lá. Está vendo? Veja, sabedoria. Agora, quando Adão pecou ao dar ouvidos ao arrazoamento de sua esposa, ao invés de se firmar na palavra de Deus, foi isso o que fez Adão pecar. Sua esposa arrazoou com Satanás e então apresentou o produto a Adão. E Adão largou a palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança quando perdeu seu companheirismo e direito à vida. Lembre-se, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E quando ele perdeu sua vida, ele também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha completo e supremo controle da terra. Ele era um Deus da terra. Deus é o Deus do universo em todos os lugares, mas seu filho tinha esta terra sob seu próprio controle. Ele podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que queria, está vendo? Mas quando fez isso, ele perdeu sua herança. Agora, Adão podia dizer que esta montanha aqui se mude para lá, e assim o faria. Adão podia dizer que essa árvore aqui se desarraigue e se plante aqui. Ela o faria, está vendo? Porque ele tinha completo e supremo controle como um Deus menor em sujeição a Deus nosso Pai, porque era um filho de Deus. Ora, como poderíamos parar aqui só um minuto e tirar um verdadeiro sermão, está vendo? Oh, então, se o sangue limpou isto de volta, que me diz agora? Está vendo? Veja o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez, está vendo? E disse, também fareis as obras que eu faço.
Adam lost his inheritance, the earth. Now,
está vendo? Adão perdeu sua herança, a terra. Agora, ela passou da sua mão para aquele a quem ele a vendeu, Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelos arrazoamentos de Satanás. Portanto, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra pertenciam a ele. E ele perdeu o direito a isso por completo para as mãos de Satanás. Ele passou isto da sua mão para Satanás. Portanto, agora, ela retornou e foi poluída. E a semente de Adão destruiu a herança que Adão deveria ter tido, que é a terra. Isso mesmo, veja, a semente de Adão. Eu parei o outro dia lá em Tucson, onde moro, e estava conversando com alguém lá no topo da montanha, olhando para baixo. Eu disse, o que você acha? Que 300 anos atrás, os antigos pápagos passavam ali com suas armações de vara arrastadas por um cavalo, com sua mulher e filhos sentados na parte de trás, cavalgavam lá para algum lugar e viviam pacificamente. Não havia adultério, uísque, jogo, nem nada entre eles. Eles viviam de modo limpo. E o coiote descia pelo leito dos riachos secos cada noite através de Tucson aqui, uivando. E a algarobeira e o cacto floresciam por toda parte nas margens. E Jeová olhou para isto e deve ter sorrido. Mas o homem branco foi nessa direção e o que ele fez? Arrancou os cactos, poluiu a região com latas de cerveja e garrafas de uísque. Ele arruinou a moral da nação. A única maneira que ele podia vencer os índios era matando seu alimento, o búfalo. Quando estive lendo em Tombstone o outro dia no museu, e vi os retratos de Jerônimo, e muitos de vocês talvez pensem que Jerônimo foi um renegado. Para mim, ele foi um genuíno americano. Ele somente estava lutando por aquilo que era certo, que Deus lhe havia dado, uma terra e uma nação e um lugar para se viver. Eu não o culpo. E quando aqueles soldados brancos entraram lá e pela força tomaram a terra e matando-os como a um bando de moscas. E lá estava o quadro original do Centro Médico de Jerônimo, ou seu hospital. Eram dois ou três cobertores sobre um pedaço de algarobeira. E aqueles índios verdadeiros e genuínos americanos feridos, lutando por seus direitos dados por Deus, e lá, Jerônimo com seu próprio bebê sobre os quadris, lá de pé, vendo seus próprios guerreiros sangrando, morrendo, sem penicilina nem nada, sem maneira de ajudá-los, genuínos americanos dados por Deus. Então chamá-lo de renegado? Eu o chamo de cavalheiro. Cochise nunca teria se rendido. Ele era velho, mas o exército americano, todos eles perfilados ali, e saíam e matavam o búfalo. Eles faziam excursões, e Sharp inventou o rifle para búfalo, e eles iam lá e diziam, ó, tive um bom dia hoje atirando de um vagão de carga ou de um vagão de passageiros. Diziam, matei 40 hoje. 40 búfalos que teriam mantido a tribo inteira de índios por 2 anos ou mais. O que eles faziam com eles? Deixavam-nos caídos no deserto. A carniça deles enchia as terras e fazia as terras cheirarem mal. Os coiotes comiam. Quando o índio matava o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. Ele pegava os cascos, os guardava para fazer panelas. Sua carne eles comiam, até a carne das entranhas. Eles tomavam toda a sua carne e a penduravam e a secavam. Seu couro era secado e eles faziam roupas e tendas. Não havia nada. Mas quando o homem branco chegou, o renegado é o homem branco. Ele é o velhaco. E chegou e exterminou aqueles búfalos e matou aqueles índios de fome. Qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos dados por Deus. É uma mancha na bandeira americana o que fizeram com os índios americanos. Afinal de contas, pertencia a ele. O que vocês achariam se o Japão ou algum, a Rússia, viesse e dissesse, saiam daqui, recuem daqui, e fizesse conosco e com nossos filhos como fizemos com aqueles índios? Mas lembrem-se, nós semeamos e agora vamos colher. Essa é a lei de Deus, vocês sabem. Há tempo de plantar e então tempo de colher. Acho que aquilo foi uma pena. Sim, senhor. Agora, o que aconteceu? A semente poluída de Adão tem poluído e absolutamente destruído a terra. Sabiam que a Bíblia diz isso? E porque ela tem feito isto, a semente poluída de Adão, Deus os destruirá. Querem ler isso? Vejamos. Tenho isto anotado aqui. Abram em Apocalipse capítulo 11 e verificaremos. Vão para Apocalipse, capítulo 11. Veremos o que Deus disse acerca daqueles que estão destruindo a terra. O capítulo 11, retomemos o versículo 18. Creio que é 11, 18. Aqui estamos.
And the nations were angry, and thy wrath is come. Now what's God's wrath? And the time of the dead.
E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Agora observem a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O que vão fazer? Colher o que semearam. Claro, quando se vê o pecado espalhando-se nas ruas, quantos nesta noite de domingo, quantos adultérios serão cometidos nesta cidade esta noite? Quantas mulheres quebrarão seus votos matrimoniais neste lugarzinho aqui chamado Jeffersonville? Quantos casos de aborto você acha que são registrados em Chicago em 30 dias? Entre 25 e 30 mil por mês, além dos que não são divulgados. Quanto uísque se bebe na cidade de Chicago? O que você acha que acontece em Los Angeles numa noite? Quantas vezes o nome do Senhor foi tomado em vão na cidade de Jeffersonville hoje? Está melhor agora ou estava melhor quando George Rogers Clark veio na balsa? Veja, nós temos absolutamente poluído a terra com nossa sujeira e Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Deus disse que sim. Sempre achei que havia algo no fundo de mim que gosta de subir as montanhas e ver a maneira que Deus as preparou. Eu detesto a Flórida, onde tem aquelas palmeiras artificiais e, oh, que coisa. Prefiro ver os crocodilos torcendo a cauda lá no pântano, a ver todo aquele artificialismo lá e coisas que fazem em Hollywood e toda aquela fascinação lá e bando de bêbados. Oh, que coisa. Eu somente penso, algum dia, sim. Mas lembre-se, a Bíblia nos disse em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Isso mesmo, os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os simples que nem tentam ser alguma coisa grande. Eles herdarão a terra. Jesus disse que sim. Sim. Agora, eles a poluíram e Deus os destruirá, mas os mansos herdarão a terra depois que tiver sido purificada. Agora, oh, que coisa! Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do dono original, o Deus Todo-Poderoso, o título de propriedade da terra e da vida eterna quando Adão o perdeu. Então as mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo, de modo que retornou ao seu dono original, o próprio Deus. Vamos verificar isto em apenas um minuto. Lá está ele assentado no trono com ele na mão. O título de propriedade! Oh, isso me faz sentir religioso! O título de propriedade da vida eterna, título registrado de propriedade da vida eterna, quando Adão o perdeu em troca de sabedoria, ao invés de fé, ele retornou às mãos do dono, o Deus Todo-Poderoso. Que grande coisa! Muito bem, esperando. O que ele está fazendo? Nas mãos de Deus, esperando por reivindicações de redenção. Ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. E algum dia o Redentor há de tomá-lo de volta. Está vendo onde estamos chegando agora? Observaremos este indivíduo assentado no trono. Muito bem, esperando por reivindicações de redenção. Sua redenção. O que é esse livro da redenção, este título de propriedade, título registrado de propriedade? O irmão diz, registrado? O que significa registrado? Significa que foi feita uma análise até a sua origem. Como aquela pequena gota de tinta esta manhã, quando ela caiu naquele cloro. Ela voltou às origens. E quando o pecado é confessado e cai no sangue de Jesus Cristo, oh, que coisa! Produz um registro, voltando direto ao Criador. Você se torna um filho de Deus. O título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Todo-Poderoso. Oh, que coisa! A redenção dela significa a posse legal e absoluta de tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Oh, que coisa! O que isto deveria causar em um cristão que nasceu de novo? Sua posse legal desse título registrado, título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo o que Adão e Eva perderam. Ufa! Que me diz disto, irmão? A posse desse título. Adão não podia preencher os requisitos da redenção. Depois que ele descobriu que a perdeu, ele tinha pecado e se separado de Deus. Estava deste lado do abismo, de modo que não podia redimi-la. Ele simplesmente não podia fazê-lo, porque ele próprio necessitava de redenção. Assim, ele não podia fazê-lo. Mas a lei exigia um parente redentor. A lei de Deus exigia um parente redentor. Vocês que querem anotar isso, o parente redentor encontra-se em Levítico 25. Não teremos tempo de examinar isso completamente, porque, você sabe, cada texto daria uma noite, está vendo? Mas a lei de Deus aceitou um substituto. Agora, e se Deus não tivesse oferecido aceitar um substituto? Mas o amor o constrangeu a fazê-lo. Pois o homem estava sem caminho de volta, e não havia nenhuma maneira de ele voltar. Ele estava acabado, mas a graça de Deus encontrou este parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei o exigia, a graça preencheu seus requisitos. Oh, sublime graça, quão doce o som! A lei de Deus exigia um substituto inocente. E quem era inocente? Todo homem tinha nascido sexualmente segundo o sexo, cada um. Eu, o único que não foi assim, tinha perdido os direitos à vida eterna e de ser rei na terra. Oh, quando penso naquela escritura, porque nos compraste de volta a Deus e para que possamos reinar e ser reis e sacerdotes sobre a terra. Oh, que coisa! O quê? O parente redentor. Oh, que história teríamos aqui. Note, a lei exigia um parente redentor para redimir uma propriedade perdida. A graça preencheu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente tinha de nascer da raça humana. Agora, como poderia ser nós, quando todo homem que nasceu tem de... E qualquer um que não possa ver que foi um ato sexual lá, bem, ele está totalmente cego. Veja, porque todo homem que nasceu, nasceu de mulher. E Deus exigia um parente redentor, e ele tem de ser humano. Oh, que coisa! O que você vai fazer agora? A lei exigia um parente redentor. Agora, ele não podia tomar um anjo. Ele tinha de ter um homem, porque não somos parentes do anjo, somos parentes uns dos outros. O anjo nunca caiu, ele é um tipo diferente de ser. Tem um corpo diferente, ele nunca pecou, nem nada, ele é diferente. Mas a lei exigia um parente redentor. E todo homem na terra nasceu do sexo, agora não está vendo que foi daí que veio? Foi ali que o pecado começou. Assim, está vendo onde está agora? Aí entra ela, sua semente da serpente. Está vendo? Agora, note, exigia um parente redentor. E o redentor, parente redentor, tinha de nascer da raça humana. Aqui isso nos deixa sem saída. Mas deixe-me tocar a trombeta para você. O nascimento virginal produziu o produto. Amém. O nascimento virginal produziu nosso parente redentor. Nenhum outro senão o Deus Todo-Poderoso tornou-se Emanuel, um de nós. Emanuel, o parente redentor, foi encontrado. Você vê como Deus faz uma exigência e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça intervém e faz sombra sobre aquela lei e produz o produto. Amém! Oh, quando vocês chegarem ao lar, quando eu conseguir minha pequena cabana lá, a respeito de que o irmão Neville canta, quando todos vocês ouvirem algo lá numa manhã cantar sublime graça, quão doce o som que salvou um infeliz como eu, digam, louvado seja Deus, o velho irmão Branham conseguiu. Lá está ele, vejam. Sim. Oh, é a graça que ensinou meu coração a temer. Foi a graça que abrandou os meus temores. Quão preciosa essa graça apareceu na hora quando criei pela primeira vez. Esperem até que cheguemos a isto dentro de instantes. Oh, que coisa! Agora veja, o livro de Ruth dá um belo quadro disto, como Boaz e Noemi tinha perdido os bens. Vocês sabem, vocês me ouviram pregar sobre isto, não ouviram? Ergam a mão se me ouviram pregar isto. Assim, vocês entendem, vejam. Boaz teve de se tornar redentor e ele era o único que podia. Ele tinha de ser parente, parente próximo. E ao redimir Noemi, ele recebeu Ruth. Esse foi Jesus, Boaz tipificando Cristo. E quando ele redimiu Israel, ele recebeu a noiva gentia. Deste modo, vejam, tão bonito. Temos isto em fita, tenho certeza, aqui em algum lugar, se quisessem obtê-la. Agora note agora, ele tinha de ser parente, assim, veja, um anjo não poderia fazê-lo. Um homem não poderia fazê-lo, tinha de ser um homem. Mas ele não podia nascer de mulher, um ato sexual. Assim, o nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Portanto, Jesus não era judeu. Jesus não era gentio. Jesus era Deus. Exatamente. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual. Ele foi o santo sangue de Deus que foi criado. E não somos salvos por sangue judeu, nem somos salvos por sangue gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus. Isso é conforme a Bíblia. Ela diz que assim. Somos salvos por... Assim, veja, Jesus era Deus. Ele não era nenhuma terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa. Ele era Deus, veja. Ele era Deus, Emanuel. Deus desceu da sua glória, revelou-se. Eu amo aquela história de Booth Cleburne, aquele grande e belo hino. Da sua glória sempre viva a história. Meu Deus e Salvador desceu. E Jesus era o seu nome, nascido de uma manjedoura. Para os seus, um estranho. Um homem de tristeza, lágrimas e agonia. Oh, que benevolência, trazendo-nos redenção. Quando na escuridão da noite, nem um pouco de esperança à vista, Deus, precioso, terno, colocou de lado seus esplendores, humilhando-se para cortejar e salvar minha alma. Oh, quanto o amo, quanto o adoro. Meu fôlego, minha alegria, tudo para mim. O grande Redentor tornou-se meu Salvador. O grande Criador tornou-se meu Salvador. E toda a plenitude de Deus habita nele. Esse é aquele que preencheu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. E nós encontramos este livro agora. Deus armou sua tenda, veio de Deus para se tornar homem. Ele mudou sua condição do Todo-Poderoso para ser homem, para adotar a forma de homem, de modo que pudesse morrer para redimir o homem. Esperem até que o vejamos quando não há ninguém digno. Está vendo? Muito bem. Na Bíblia, no livro de Rute, quando o ler, você encontrará que tal pessoa era chamada o Goel, G-O-E-L. Era chamada o Goel, ou era uma pessoa que podia preencher os requisitos. E o Goel tem de ser apto a fazê-lo, tem de estar disposto a fazê-lo e tem de ser parente próximo para fazê-lo. E Deus, o Criador de Espírito, tornou-se nosso parente quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si e pagar o preço e nos redimir para Deus. Aí está o Redentor. Cristo nos redimiu agora. Estamos agora redimidos, mas Ele ainda não requereu sua possessão. Agora você pode discordar disso, mas aguente só um minuto. Veja. Nós veremos, está vendo? Ele não a requereu. Está vendo? Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. E ele já nos redimiu, mas ele ainda não tomou posse. Ele não pode até o tempo designado. E então virá a ressurreição, e então a terra será renovada. E então ele tomará posse, sua propriedade, a qual obteve quando nos redimiu, mas fará isto no tempo designado. Oh, que coisa! Isto é descrito neste livro dos sete selos do qual estamos falando agora. Muito bem, o livro da redenção está tudo descrito aqui. Tudo o que Cristo fará no fim nos será revelado esta semana nos sete selos, se Deus nos permitir. Está vendo? Muito bem, será revelado. E revelado, à medida que os selos se abrem e são divulgados a nós, então podemos ver o que este grande plano de redenção é e quando e como será feito. Está tudo oculto neste livro de mistério aqui. Está selado, preparado com sete selos. E assim, o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Agora, desculpe. Nós entendemos. Agora, se quiser olhar nas Escrituras, você pode ir a Jeremias e encontrar lá. Quando ele estava indo para o cativeiro da terra, você sabe, ele comprou de seu tio. O filho de seu tio tinha uma propriedade e ele fez isso, selagem. E se tomássemos tudo isto, temos isso também nas sete eras da igreja, aqueles selos e assim por diante lá. Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo assim. E aqui estava um mistério, e esse mistério estava oculto. Muito bem, estava selado em volta e colocado aqui o direito a tal e tal. Então o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era e é fixado aqui fora deste lado, o direito a tal e tal. E continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como este, então era num rolo. Quantos sabiam disso? Chamado rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado, podia-se romper um aqui, qual era o mistério dele, e rompê-lo, e podia-se ver qual era esse direito. E então romper o outro, e podia-se ver qual era esse direito. E a coisa inteira aqui são sete selos. Tem os mistérios de Deus, desde a fundação do mundo, todos selados aí. E revelados por sete diferentes selos que, querendo Deus, que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro e descobrir de que se trata tudo isto. Está vendo? Oh, espero que tenhamos grande proveito. Ali o mistério da redenção está selado até... Este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. O rolo de pergaminhos está aí. Sabíamos que estava aí. Sabemos que era redenção, Críamos que era redenção. Jeremias disse, este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isto lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Estão vendo? Oh, que bela coisa aí sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre. Um vaso que uma vez se tornou carne. Glória! Morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Oh, que coisa! Lindamente! Muito bem. Agora, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na Terra. E tudo que estas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí, e lutaram por isto e o trouxeram e produziram as coisas. Pela fé, elas creram nisto, mas agora nos será trazido em revelação e da mão de Deus por vindicação. Deus disse que sim, ele prometeu isto. Agora vejamos, onde estávamos? Vamos ao versículo 2 agora. Esse é um longo tempo para o versículo 1, mas vamos tomar o versículo 2. Agora, provavelmente, não ficaremos tanto tempo assim no próximo. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Agora lembre-se, leamos o versículo 1 novamente, de modo a unirmos isto. E na destra do que estava sentado sobre o trono... Deus, quem é esse? O detentor absolutamente original do livro da vida. Ele o retém. Deus retém. Quando Adão abriu mão, ele retornou ao seu dono original. Pertence a ele. E João, na visão, olhou e viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Veja, dentro. Agora, quando chegarmos à abertura desses selos, você vai ver. Vai lá atrás na escritura até o início para cada um desses selos. A coisa toda junta, o mistério inteiro, encontra-se bem aqui nestes selos. Está vendo? Cada mistério da Bíblia está nestes selos. E os selos não podem ser abertos até esse tempo. Eu provo isto aqui, só num minuto. Note, agora o livro, lembre-se, está selado. Aqui está um, aqui está este selo, então outro está enrolado, um selo, outro está enrolado, um selo. É um livro de redenção, é a coisa toda junta, forma o livro e está selado com 7 selos. E então, está do lado de trás, é porque está enrolado. O mistério do selo está do lado de dentro. E só diz, o cavaleiro do cavalo branco, ou o cavaleiro do cavalo preto, e outros mais, do lado de fora. Mas, o mistério do livro inteiro está nesses selos de Gênesis a Apocalipse. O plano completo de redenção está revelado nestes 7 selos. Oh, é uma ocasião importante! Deus nos ajude a entender isto. Está vendo? Agora, e um anjo forte. Agora, versículo 2. O anjo forte com grande voz bradando. Quem é digno? Digno de quê? Quem é digno de tomar esse livro? Agora, nós verificamos. Onde está o livro agora? Com seu dono original, porque foi cedido por um filho, o primeiro filho de Deus, numa raça humana. E quando ele abriu mão de seus direitos por ouvir a Satanás, ele renunciou. O que ele fez? Aceitou a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, não poderíamos parar um pouco aqui? Filhos de Deus aceitam uma ideia de seminário acerca disso ao invés da palavra de Deus. Veja, a mesma coisa que Adão fez, abriu mão de seus direitos, e quando o fez, retornou diretamente. Você não consegue ver onde essas eras estiveram? Está vendo? Retornou diretamente ao detentor original. E João no Espírito, de pé aqui em cima no céu, ele acabava de ser arrebatado nessa hora das eras da igreja. Veja, viu as eras da igreja. E então ele foi arrebatado no capítulo 4. Ele disse, sobe aqui. Eu te mostrarei as coisas que virão. E ele viu um assentado sobre o trono com este livro na mão, na sua destra. Pense nisto agora. E então, neste livro estava um título de propriedade da redenção e estava selado com 7 selos.
E então, um anjo veio fora, um forte anjo,
e então um anjo apareceu, um anjo forte, bradando com grande voz. Quem era digno de abrir o livro, de tomar o livro? Quem estava apto a abrir os selos? Quem estava apto a abrir este livro? Veja, o anjo perguntou. João viu isto e ele disse, agora, quem é digno? Que ele... Oh, que coisa. Talvez eu esteja apenas sentindo isto dessa maneira. Mas que ele... Disse o anjo, que ele, aqui está o livro da redenção, aqui está o plano da redenção, aqui está a única maneira de você chegar a ser redimido, porque aqui está o título de propriedade da redenção dos céus e terra inteiros. Queira ele vir adiante. Oh, que coisa! Fale agora o cálice para sempre. Que ele se apresente e requeira este livro. Quem é digno de fazer isto? E João disse, não houve ninguém no céu achado digno, ninguém na terra achado digno, ninguém debaixo da terra que alguma vez viveu e morreu foi achado digno. Ninguém foi achado digno. O chamado do anjo foi um chamado para o parente redentor aparecer. Deus disse, eu tenho uma lei, um parente redentor. Pode ser substituto. Onde está esse parente redentor? Quem está apto a tomar isto? E veio desde Adão investigando todos os apóstolos e profetas e tudo mais, e ninguém foi encontrado. Agora, o que me diz disso? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já viveu. Elias se encontrava lá, Moisés se encontrava lá, todos os apóstolos se encontravam lá, ou todos os que tinham morrido, todos os homens santos, Jó, os sábios, todos se encontravam lá e ninguém era digno, nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de tomá-lo e abrir os selos. Agora, onde é que o Papa e todos estes entram? Onde está seu bispo? Onde está a nossa dignidade? Nós não somos nada, isso mesmo. Ele pediu para o parente redentor se apresentar, se ele pudesse. Mas João disse, ninguém era digno. Não que não houvesse pessoas dignas lá. Agora, como um anjo, como, por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel, mas lembre-se, tinha de ser um parente. Lembre-se, João disse aqui, e nenhum, H-O-M-E-M, não anjo, não serafim. Eles não pecaram, mas eles estavam numa categoria diferente. Eles nunca tinham caído. Mas este tinha de ser um parente redentor. Nenhum homem. Porque nenhum deles havia sido redimido. Nenhum homem era digno de olhar para ele. Oh, não, mas que coisa! Assim, era necessário um parente humano. E ele pediu isto, e não foi encontrado em parte alguma. Não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nada que alguma vez, nem mesmo tinham suficiente santidade de até olhar para o livro. Ufa! Mas que coisa! Isso é um tanto forte, mas foi isso que a Bíblia disse. Só estou citando o que João disse. A Bíblia disse que João chorou. Não como algumas pessoas têm ensinado isto. Estava ouvindo um homem ensinar isto certa vez, disse, João chorou porque se achou indigno. Oh, qualquer homem sob o Espírito Santo saberia que não se tratava disso. Veja, sob a inspiração de Deus, saberia que não foi isso. Mas João chorou. Eis o que penso do motivo pelo qual ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir este livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Aqui está o livro. Aqui está o título de propriedade. E ele será oferecido ao parente redentor que possa preencher as qualificações. Essa é a própria lei de Deus, e ele não pode corromper sua lei. Ou melhor, não pode contestar sua lei. Está vendo? Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse, agora que esse parente redentor se apresente. E João olhou. E ele olhou por toda a terra, ele olhou debaixo da terra e não havia ninguém. Aí a criação e tudo mais estavam perdidos. Claro que João chorou, tudo estava perdido. Seu choro não durou mais do que um minuto, todavia. Então lá se levantou um dos anciãos e disse, não chore, João. Oh, que coisa, seu choro não durou mais do que um minuto. João pensou, oh, que coisa, onde está o homem? Lá estão os profetas, eles nasceram como eu nasci. Lá estão os sábios, lá estão, oh, não há ninguém aqui. Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo. Quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Oh, tudo estava perdido e ele chorou amargamente. E ele estava triste, porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido se não conseguissem encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguissem encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos lá, todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Oh, tudo tinha caído, os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos estes direitos tinham sido cedidos e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar, porque ninguém era digno, e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Oh, era necessário um ser humano. João chorou porque ninguém podia fazê-lo, e tudo estava perdido. E veio uma voz de um dos anciãos, que estava no meio dos quatro animais viventes, e de toda aquela grande hoste do céu, disse, não chore, João. Oh, que coisa! A graça de Deus! Não fiques quebrantado de coração, João. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu. Prevalecer significa lutar com e vencer. Ah, que coisa! No jardim do Getsêmani, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Está vendo? Ufa. Está vendo? O leão e a raiz de Davi prevaleceu, venceu. Como Jacó sendo suplantador, e quando entrou em contato com um anjo, ele ficou firme. E o anjo tentou se retirar. Ele disse, eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para o quê? Para um príncipe com Deus, Israel. Ele prevaleceu. E este leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse, não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi prevaleceu. Ele já venceu. Ele o fez. Está terminado, João. Ufa. Oh, que coisa. Ele produziu um cloro que envia o pecado de volta às sujas mãos que o, com sua sabedoria que corrompeu o ser humano. Sim. Mas quando João se voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Quão diferente de um leão. Ele disse, o leão prevaleceu. Veja, novamente, posso usar isso aí, Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse, aí está um leão, esse é o rei dos animais, o leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. Já me deitei nas florestas da África e ouvi as girafas berrando e o grande e poderoso elefante com sua tromba no ar, ui, ui, ui. Eu vi os animais selvagens do deserto dando seus gritos de gelar o sangue e os besouros até... E Billy Paul e eu deitados num velho lugarzinho recoberto com espinheiros, eu vi bem distante um leão rugir e tudo no deserto se cala, até mesmo os besouros param de zunir. O rei fala, oh, que coisa... E eu lhe digo, é aí que denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala. E este é o rei, que é a sua palavra. Oh, ele disse, João, não te preocupes, não chores, não fiques quebrantado, João. Eu te tenho aqui na visão, estou mostrando-te algo. Eu sei que estás todo dilacerado, porque, tu sabes, não há nada para ser redimido, tudo está perdido. Não houve ninguém que pudesse preencher o requisito, mas o leão da tribo de Judá. Você sabe, de Judá, vimos isso, e no quadro negro aqui, você sabe, o emblema da tribo de Judá era um leão. Lembre-se, o leão e o boi e assim por diante, a cabeça do homem e assim por diante. E eles observando aqueles serafins, aquela palavra, enquanto todos, Marcos, Mateus, Lucas e João, todos se encontravam em volta do livro de Atos. Eu ouvi um homem dizer, um grande ministro, disse, o livro de Atos é apenas um andaime. Ele foi a primeira videira que a Santa Igreja já produziu. Aham, sim, senhor. E se ela algum dia produzir outra, isto será daquele tipo também. Sim, senhor. Tem-se algumas videiras enxertadas e elas estão produzindo limões. Deviam ser laranjas, mas, está vendo, quando aquela videira chegar a produzir sua vara novamente, será exatamente como a original. E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos encontram-se lá aguardando aquilo. A sabedoria do homem, o poder do leão, o trabalho do boi e a ligeireza do leopardo, ou da águia, melhor dizendo. Sim, os evangelhos ali. O quê? Lembram-se quando estudamos isto? Está nas sete eras da igreja. Agora ele disse, o leão da tribo de Judá. Por que de Judá? Ó Judá, o legislador não irá antes dele, dentre seus joelhos, até que venha Siló. Mas ele virá através de Judá. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, prevaleceu. Ele venceu. E quando ele olhou ao redor para ver onde aquele leão estava, ele viu um cordeiro. Estranho, procurar por um leão e ver um cordeiro. O ancião o chamou de leão, mas quando João olhou, ele viu um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro havendo sido morto. Que era isto? Que era aquele cordeiro? Ele estava ensanguentado, ferido. Um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo novamente. E ele estava ensanguentado. Oh, que coisa! Como você pode olhar para isso, pessoal, e permanecer pecador? Um cordeiro aproximou-se. O ancião disse, um leão venceu. O leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão e lá veio um cordeiro. Trêmulo. Sangue sobre si. feridas. Ele tinha prevalecido. Podia se notar que ele estivera em batalha. Ele tinha sido morto, mas estava vivo novamente. João não tinha notado este cordeiro antes, você sabe, aqui. Não havia sido mencionado antes. Em nenhum lugar ele tinha sido mencionado. João não o viu em nenhum lugar dos céus enquanto olhava. Mas aqui apareceu ele. Observe de onde ele saiu. De onde ele apareceu, veio do trono do Pai, onde esteve assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se sentou à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Amém! Ressuscitado lá hoje como intercessor com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, esse é aquele de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto de cloro, o cloro do perdão do pecado. João olhou para esse cordeiro e o cordeiro parecia como tendo sido morto. E então ele notou que ele estava ferido e cortado e moído e sangrando. Um cordeiro ensanguentado foi esse que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar? E ele viu o cordeiro. Ele prosseguiu. João não o tinha visto porque ele esteve na eternidade adentro, até mesmo fazendo intercessão, e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta do sangue de touros, de cabras, uma oferta substituta, ele também, porque aqueles que criam nisto apontavam para ele. E o sangue ainda não havia sido derramado, de modo que ele estava lá para absolvê-los. Ele estava lá para absolver você e eu. E, ó Deus, espero que ele esteja lá esta noite. Por cada pecador, o cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? E o cordeiro prosseguiu na visão a essa altura, como tendo sido morto. Observe, vem do trono do Pai. Oh, imagine, ele, de onde ele avançou para esta visão? Ele vem da glória. Onde ele está sentado à destra de Deus, ele avançou até João desde a glória. Oh, não seria uma coisa gloriosa se nossos pensamentos pecaminosos esta noite pudessem ser postos de lado o suficiente para aceitá-lo e ele avançasse desde a glória esta noite para se manifestar a cada um de vocês? O Cordeiro avançando desde a glória para intercessões. Muito bem, para fazer reivindicações agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás, mas lembre-se, esses selos estão prontos para serem abertos e o cordeiro veio do santuário de Deus, avançou à frente. Espere até chegarmos lá, naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio. O santuário está fumegando, não há mais intercessão, o sacrifício partiu. É um tribunal, não há mais sangue nele porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembra-se no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta. O que ele tem sido? Ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me onde Maria poderia fazer intercessões, então. O que Maria poderia oferecer? O que poderia São Francisco, Santo Assis, ou qualquer um, e Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não importa quantos santos foram mortos, todos eles o mereceram, cada um deles. Como o ladrão disse na cruz, nós pecamos e merecemos isso, mas este homem nada fez. Ele era o único homem que era digno. Aqui vem ele do posto de intercessão. Para que ele está vindo agora? Observe-o. Oh, que coisa! João estava chorando. Como fica tudo isto? Que vai acontecer? Disse, não chore, João, disse o ancião. Aqui vem o leão. Ele era aquele que prevaleceu. Quando ele olhou, eis que vinha um cordeiro ensanguentado que tinha sido morto. Qualquer coisa que é morta fica ensanguentada. Você sabe, foi morto. Seu pescoço foi aberto ou algo assim. O sangue está sobre ele todo. Eis que veio um cordeiro, tinha sido morto, e ele apareceu. Oh, que coisa! Para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Amém! Você não tem vontade de ir a um canto sentar-se e chorar um pouco? Eis que vinha um cordeiro, ainda ensanguentado. João, não havia nada lá, toda a celebridade estava em pé ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Assim, aqui vem o cordeiro agora. Seus dias de intercessão estão terminados, os dias de mediador. É aí que este anjo vai estar lá. Espere até que entremos nos selos. E não haverá mais demora. Isso mesmo, aquela meia hora de silêncio. Observe o que acontece naquela meia hora de silêncio por ocasião daquele sétimo selo no próximo domingo à noite, querendo o Senhor. Ele aparece para quê? Fazer suas reivindicações agora. Oh, que coisa! Aparece para fazer suas reivindicações. Agora, ele tinha feito a obra de parente. Ele tinha descido, tornado-se homem, morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, mas ainda não tinha feito sua reivindicação. Agora ele entra em cena para requerer seus direitos. Observe o que acontece. Oh, que coisa! Pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja. O ancião o chamou e disse, um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado. Mas agora aparece como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santo ainda. A coisa está fechada. Oh, irmão! E então... E lembre-se, isto vem na sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora observe com bastante atenção. Isto é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente. Por 2000 anos ele esteve lá atrás, um cordeiro. Agora, ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Vocês entendem? Muito bem, vamos prosseguir então. Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nestes sete selos. Está vendo? Foi isso o que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nestes sete selos. E o cordeiro aparece agora, depois de ser o mediador entre Deus e o homem. Ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro. Esse é seu direito. Deus o tem guardado, o mistério. Mas agora o cordeiro chega. Ninguém podia tomar o livro. Ele ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, sacerdote, seja o que for. Eles não podem tomar, não, o livro. Os sete selos não foram revelados, está vendo? Mas quando o mediador, quando sua obra é concluída como intercessor, ele aparece. E João, o ancião, disse, ele é um leão, e ele aparece. Observe-o. Oh, que coisa. Está vendo? Ele sai para tomar o livro, agora observe, para revelar os mistérios de Deus, sobre os quais outros têm feito suposições em todas estas eras denominacionais. Veja, então, o sétimo anjo. Se esse livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. Nenhum sacerdote, papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais. A palavra de Deus vem somente a um profeta, sempre. Malaquias 4 prometeu tal coisa. E quando aparecesse, ele tomaria os mistérios de Deus, com que a igreja ficou toda emaranhada em todas estas denominações, e restauraria a fé dos filhos de volta aos pais. E então o juízo cairia ao mundo, e a terra seria queimada. E então os justos caminhariam sobre a cinza dos ímpios, no milênio. Vocês entendem agora? Muito bem. Outros fizeram suposições na era denominacional, mas, veja, ele tem de ser este homem, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 1 a 4. É um, o sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora no decorrer das eras denominacionais. Agora você pode ver por que eu não critico meus irmãos na denominação. É o sistema de denominação. Eles não adianta eles tentarem saber isso, porque não poderia ser revelado. Isso é de acordo com a palavra. Eles o presumiram e creram que ali estava, e pela fé caminharam por isso. Mas agora foi provado com evidências. Amém. Oh, que coisa. Que escritura. Agora observe, então é ele, o Cordeiro, que assume sua posição de rei, quando seus santos vêm coroá-lo, Senhor de Senhor e Rei de Reis. Estão vendo? Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10, 6. Não há mais demora. Note, há sete chifres neste Cordeiro, você notou? Tendo sete chifres, acabamos de estudar isso. Chifres significam poder para o animal. E note, ele não era um animal porque ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Está vendo? Note, oh, que coisa! Creio que tinha isso anotado em algum lugar. Oh! Para abrir os selos e desatar o título de propriedade. E a mensagem ao último anjo. E ele assume sua posição de rei. É para fazer isso que ele aparece agora. Agora, observe, quando ele sai, os sete chifres. Agora, quando ele viu este cordeiro, João, olhando para ele, ele parecia que tinha sido morto, ensanguentado. E ele veio da eternidade e deixou de ser mediador. Então, reze a Maria quanto você quiser. Não havia ninguém no céu e na terra, ou nenhuma pessoa, nenhum ser em nenhum outro lugar que pudesse tomá-lo. João até chorou por causa disso. Oh, amigo católico, não consegue ver isso? Não reze a alguma pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador, está vendo? Ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás, intercedendo até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o Cordeiro agora sabe o que está escrito no livro. Assim, ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá, de modo que ficou aqui atrás mas fez a obra de mediador, assim, até obra mediadora, até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido e está terminado. E agora ele aparece. Está vendo? Ele fez sua obra de parente. Ele é todo. Sabe qual era a obra de parente? Testificar diante dos anciãos. Lembra-se de Boaz tirando seu sapato e assim por diante? Ele fez tudo isso agora. Agora ele vem receber sua noiva. Amém. Ele vem agora como rei. Ele está em busca de sua rainha. Amém. Amém. Neste livro está todo o segredo disto enrolado. Sete selos. Oh, irmão, sete selos esperando que ele venha. Note, tomemos este símbolo. Bem, são só 9 horas. Temos 3 horas ou mais para prosseguir. Vamos só. Satanás fica me dizendo que as pessoas estão ficando cansadas. Portanto, suponho que estejam, mas vamos tomar isto mesmo assim. Sete chifres eram as sete igrejas, veja, as sete eras da igreja, porque essa era a proteção do Cordeiro. Aquilo com que ele protegeu seus direitos na terra foi um grupo de pessoas enviadas por Deus que protegeu. Veja, o chifre no Cordeiro, sete olhos são os sete mensageiros das sete eras da igreja, sete olhos, sete videntes. Gostariam de anotar algumas escrituras? Vamos só abrir nisto. O que vocês me dizem? Vocês têm esse tanto de tempo? Muito bem, vamos a Zacarias, ao livro de Zacarias, só um pouquinho. Leremos um pouco disto. Eu não quero segurá-los demais nestas coisas. Mas ainda assim, não quero que percam isto. O que é mais importante do que isto? Sim, o que é mais... O quê? Nada mais importante do que a vida eterna para uma pessoa. E precisamos entender isto agora e ter certeza que entendemos. Muito bem. Muito bem, senhor. E agora queremos ler Zacarias capítulo 3. Acho que é isso mesmo. Agora, Zacarias 3. Vamos só tomar estes símbolos aqui, se tenho minhas escrituras anotadas. E eu estava simplesmente gritando por todo lugar esta tarde quando cheguei a isto. Assim, eu simplesmente não sei se eu tenho correto ou não. Espero que tenha. Zacarias 3, vejamos se é. Tenho 89 aqui, mas tem de ser 8 a 9. Muito bem. Muito bem. Eu sei que não pode ser 89. Zacarias 3, 8 e 9.
Hear now, O Joshua, the high priest.
Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, Cristo.
For behold, the stone that I will lay before Joshua,
pois eis aqui a pedra que ponho diante de Josué, sobre pedra, esta pedra única estão sete olhos. Sete olhos. Eis que eu esculpirei a escultura ali, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade da terra em um dia.
Now, let's turn over to Zechariah 4 and 10. 4 and 10. Listen.
Agora, vamos abrir em Zacarias 4, 10. 4, 10. Escute. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Deus em simplicidade. Veja. Porque esse se alegrará ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Estes são os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Os sete olhos. Olhos significam ver. Ver significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha sete chifres e em cada chifre tinha um olho. Sete olhos. Que é isto? Cristo e sua noiva, sete eras da igreja. Dali houve sete profetas que saíram, sete videntes, olhos. Assim, o último tem de ser um vidente. Muito bem. Note, ele não é um animal. Ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem era ele? O dono original que tinha o livro da redenção em sua destra. E nenhum anjo, nenhum ser angelical, nada mais podia tomar o lugar. E este cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro de sua mão. Que foi isto? Irmão, esta é a coisa mais sublime na Escritura. Amém! Um ato que nem o anjo, nem nada podia fazê-lo. E o cordeiro veio e o tomou da destra do que estava sentado no trono. que é isto? Agora ele pertence ao Cordeiro. Amém! As leis de Deus exigiam. Ele é aquele que o detém. A lei de Deus exigia um parente redentor. E o Cordeiro saiu segurando-o. Eu sou parente deles. Eu sou o redentor deles. E agora eu fiz intercessão por eles. E agora vim requerer seus direitos por eles. Amém! Lá está o único. Vim requerer seus direitos. Nisso, eles têm direito a tudo que perderam na queda. E eu paguei o preço. Oh, irmão. Ufa, isso não o faz sentir-se religioso por dentro? Não por boas obras que tenhamos feito, mas por sua misericórdia. Oh, espere um minuto. E aqueles anciãos e tudo mais começaram a lançar fora as coroas. E dignitários começaram a se prostrar. Veja, ninguém podia fazê-lo. E ele foi diretamente até a destra de Deus e tomou o livro da sua mão e requereu seus direitos. Eu morri por eles. Eu sou o parente redentor deles. Eu sou o mediador. Meu sangue foi derramado. Eu me tornei homem. E fiz isto para trazer aquela igreja de volta, aquela que vi antes da fundação do mundo. Ela era o meu propósito. Eu falei que ela estaria lá, e não havia ninguém apto para tomar isso. Mas eu mesmo desci e o fiz. Eu sou o parente deles. Eu me tornei parente. E ele toma o livro. Amém! Oh, quem está esperando lá por mim esta noite? Quem é a igreja? Aquele que está esperando lá? Quem mais poderia esperar lá por você? Aquele parente redentor. Oh, que coisa! Que sublime declaração ou ato! Agora, ele tem o título de propriedade da redenção. Ele o tem em sua mão. A mediação terminou agora. Ele o tem em sua mão. Lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo. Mas agora está na mão do Cordeiro. Agora observe, o título de propriedade da redenção de toda a criação está em sua mão. E ele veio para requerê-lo também para a raça humana. Não requerê-lo para anjos, requerê-lo para os humanos, aos quais foi dado para fazer filhos e filhas de Deus novamente e trazê-los de volta ao Jardim do Éden. Tudo o que eles perderam, a criação inteira, as árvores, a vida animal, tudo mais. Oh, que coisa! Isso não os faz se sentirem bem? Ufa, eu achava que estava cansado, mas não estou agora, estão vendo? Às vezes acho que estou ficando muito velho para pregar, e então começo a ver algo assim, e acho que sou jovem novamente. Sim, isto mexe com vocês, estão vendo? Porque eu sei disto, que há alguém lá esperando por mim. Há alguém que pagou o preço que eu não podia pagar. Isso mesmo. Ele fez isso por mim, Charlie. Fez isso por você. Fez isso pela raça humana inteira. E agora ele aparece para requerer seus direitos de redenção. Requerê-los para quem? Não para si mesmo, para nós. Ele é um de nós. Ele é nosso parente. Oh, que coisa! Ele é meu irmão, ele é meu salvador, ele é meu Deus, ele é meu parente redentor. Ele é tudo. Porque o que era eu sem ele, ou o que poderia ser sem ele? Assim, veja, ele é meu tudo. Ele está lá como nosso parente e agora ele esteve intercedendo por nós até este tempo. E agora ele sai e toma o livro da redenção para requerer seus direitos do que ele fez por nós. Eles morrem. Jesus disse, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, onde quer que ele adormeça, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões, a redimida sua igreja lavada pelo sangue. Agora, ó, a criação inteira está em sua mão agora. Baseado nisso, o plano inteiro de redenção está selado por 7 selos misteriosos, neste livro que ele tomou. Agora, observe, e só ele pode revelá-lo a quem quer que ele queira. Ele o tem em sua mão, veja. Agora, ele prometeu que isso aconteceria nesse tempo, então, porque está selado por 7 selos de mistério, o livro da redenção. Agora, observe, como agora, amigos, eu lhes disse que os deixaria sair às 8h30, mas deixei de lado 3 ou 4 páginas aqui para chegar a isso. Assim quero, já passei das 9, de modo que vocês possam retornar amanhã. Mas agora, neste livro seto por de selos de redenção que o Cordeiro tomou consigo, era o único que poderia fazê-lo. E ele o tomou da destra do que estava sentado no trono agora, para requerer seus redentivos, para requerer seus direitos, para requerer para mim e para vocês aquilo de que ele nos redimiu, veja, para voltarmos a tudo o que Adão perdeu no Jardim do Éden. Ele nos redimiu de volta àquilo. Agora, com o Cordeiro, com o livro em suas mãos, estamos prontos para pedir sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o livro de 7 selos para nós e nos deixar olhar além da cortina do tempo, só um pouquinho. Ah, que coisa! Note que quando ele tomou o livro, o título de propriedade selado, tenha isto em mente agora, e abriu os selos do mistério para revelá-los, para trazê-los aos seus, veja, a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegarmos a isto nos selos, iremos voltar até lá e ver aquelas almas debaixo do altar clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está ele como mediador no altar. Só mais um pouco até haver outros mais que têm de sofrer como vocês. Mas agora ele vem daqui, neste último selo. Ele não é mais mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador. Onde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta com os direitos. Amém! E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta. Quando o último selo for aberto e quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Ele requer... Ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Observe, veja isto, que coisa. Abriu os selos, revelou os mistérios. Revelou-os onde? A última era da igreja, a única que está vivendo. As demais estão dormindo. Ele disse, se ele vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília, na sétima vigília saiu uma ordem ou um clamor, aí vem o esposo. E quando o fizeram, a virgem adormecida, as igrejas nominais disseram, oh, vocês sabem, eu creio que gostaria de ter esse Espírito Santo. Notaram vocês os presbiterianos e episcopais? Vocês ouviram minha mensagem em Phoenix para aqueles homens que se encontram lá na voz e lá dizendo, bem, o que há com este autor dizendo Santo Padre Fulano de Tal? Quando a Bíblia diz, a ninguém chameis pai, assim. Vejam, eles estão dormindo com eles, essa é a razão. Mas quando eles se apresentaram e disseram, sim, nós cremos. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher e disse, você sabe, eu sou episcopal. Disse, eu falei em línguas o outro dia. Eu creio que recebi o Espírito Santo, mas não conte a ninguém. Duvido muito disso. Pode ser que você tenha falado em línguas, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Está vendo? Não pode ficar. Poderia você imaginar Pedro e Tiago e João e aqueles lá no cenáculo dizendo, ó, nós temos o Espírito Santo agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais saíram rua fora, agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada de qualquer maneira. Isso mesmo. E lembre-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as escrituras não dizem que elas o conseguiram. Mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia. Está certo? E as demais foram deixadas para o período de tribulação, certo? Pranto, choro e ranger de dentes. Essa é a igreja, não a noiva, a igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, senhor. Entraram para a ceia das bodas. Oh, note que coisa. Os selos foram abertos. Por quê? Na última era da igreja para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para ajuntar seus súditos para seu reino. Sua noiva, veja. Oh, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora.
What is it? Out of the dust of the earth. Out of the bottom of the sea. Out of the pits.
Que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam. Ele chamará e eles responderão: Amém! Amém! Ele chamará e eles responderão. Ele vem para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles viram isso. E já não há mais tempo naquele tempo. O tempo acabou, está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor como um cordeiro morto, para ser um leão. Rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é um mediador. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora, enquanto nos apressamos. Quando o sangue deixava o propiciatório, em que se tornava tribunal. E quando o Cordeiro Morto se apresentou desde a eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão, um rei. E ele chama sua rainha para vir se pôr ao seu lado. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, e milhões de milhões o serviam, rei e rainha. E então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida. Isso é para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. Como dizia a meditação de um vaqueiro: a noite passada, deitado na campina, fitei as estrelas nos céus e me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz, mas é escuro lá, uma trilha, dizem. Mas o espaçoso que conduz à perdição é todo sinalizado e resplandecente. Falam de outro grande dono. Ele está falando em termos de sua vida com o gado. Se já esteve num ajuntamento de gado, você poderia ver isto claramente. Falam de outro grande dono e ele nunca tem gado em excesso assim, dizem. Ele sempre arranjará lugar para um pecador e se deixe levar nesse caminho estreito e apertado. Dizem que ele nunca o abandonará e ele conhece cada ação e olhar. Pois para a segurança, melhor sermos marcados, ter o nosso nome em seu grande livro de registros. Pois dizem que haverá um grande ajuntamento ligado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, para serem marcados pelos cavaleiros do juízo, aqueles profetas evidentes, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Se já esteve num ajuntamento de gado, você vê o chefe lá, e os cavaleiros, e movendo-se naquela manada. Ele vê sua própria marca passar e faz sinal ao chefe. E o chefe o vê e lhe faz um aceno com a cabeça. Seu pônei entra rodeando os que se espalharam, passando rente a montes de chifres assim. e aparta suas próprias vacas. Está vendo? Dizem que haverá um grande ajuntamento de gado. Vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, que serão marcados pelos cavaleiros do juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Está vendo? Assim ele disse, acho que serei um bezerro desviado, apenas um homem que está condenado a morrer sem marca. Eles fazem sopa com ele, veja. Que será separado no bando com os rústicos, quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Está vendo quem é? O chefe dos cavaleiros! Esse é o cordeiro aos sete mensageiros que estão em seus postos e conhecem cada marca. Está vendo? Note, aqui vem ele. Deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto para se tornar um leão, rei para trazer o mundo inteiro a juízo que rejeitou. Nosso parente redentor, então, é rei sobre tudo, porque ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo. Está vendo? Então, requer sua herança, que é a igreja, a noiva. Ele a requer. O que ele faz, então? Ele elimina seu oponente, Satanás. Ele o lança num lago de fogo com todos aqueles que foram inspirados por Satanás para rejeitarem sua palavra de redenção. Ele é rei agora. A misericórdia ainda está no trono. Não rejeite sua oferta, está vendo? Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. E agora seu oponente, que ele tem dado problemas por 2000 anos, alegando, posso fazer com eles o que eu quiser. Eu ainda os tenho. Eles são meus. Eles perderam o título lá atrás. Mas ele é o parente redentor. Ele disse que está aqui atrás, fazendo as intercessões agora. Mas algum dia, ele diz, eu os porei no sepulcro. Mas ele disse à igreja, eu vos farei sair. Está vendo? Mas primeiro eu tenho de ser intercessor. Agora ele vem, sai da eternidade lá atrás, deixando o trono do Pai, onde ele assentou como intercessor. Agora ele vem para ser rei. Oh, para reger todas as nações com vara de ferro. Assentou-se o juízo. Oh, irmão, nosso parente redentor detém tudo isto. Isso mesmo. Sim, senhor. O que ele faz? Ele desafia aquele oponente, Satanás. Eles são meus agora. Eu os ressuscitarei do sepulcro. E ele toma todos os mentirosos e os pervertedores da palavra e todos assim com Satanás. E os destrói no lago de fogo. Está tudo terminado agora. Lança-os no lago de fogo. Oh, que coisa! Sabe de uma coisa? Quero dizer uma coisa aqui antes de encerrarmos. E então nós iremos nos apressar. Note, estamos agora no versículo 7, mas do versículo 8 até o 14, quero que note o que acontece. E todos que estavam no céu e todos que estavam na terra. Escute só isso. Deixe-me apenas ler isso agora. Creio que seria melhor se eu lesse isto no livro com o versículo 7. Veja, e observe o versículo 6. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete cabeças, ou sete pontas, quero dizer, e sete olhos, acabamos de explicar isso, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, sete eras da igreja, os sete mensageiros que mantiveram aquele fogo ardendo. Está vendo? Muito bem. E veio o cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, assentado no trono. Agora observem. E quando ele fez isso, observem o que aconteceu. Isso é que é jubileu. Agora, isso é exatamente a abertura desses selos que acontece. Entraremos na meia hora de silêncio logo depois disto. Observem isto e começaremos a entrar. Concluiremos isso no próximo domingo à noite, bem aqui. E ouçam com atenção agora. Vocês estão prontos? Digam amém. Ouçam com atenção o que aconteceu quando ele fez isto. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando. Aqui veio o Cordeiro, aproximou-se. Este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e o perdera. E ninguém mais estava apto a tomá-lo para redimir a terra, nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse. Mas o Cordeiro se aproximou. Nenhuma Maria, nenhum santo isto ou santo aquilo. O Cordeiro se aproximou ensanguentado, morto, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando eles viram que havia um Redentor, e todas as almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando todos viram, quando isto foi feito, isto ainda encontra-se no futuro. Hoje à noite ele é um mediador, mas ele chegará a este ponto. Observe. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses são aqueles que estão debaixo do altar, que há muito têm orado. Veja, eles tinham orado pela redenção, orado pela ressurreição. E aqui estes anciãos estão derramando suas orações diante, porque agora nós temos um representante, nós temos um parente no céu que veio fazer suas reivindicações. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para nosso Deus, observe, homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles queriam voltar, e aqui eles estão voltando para ser reis e sacerdotes. Glória a Deus! Sinto-me bem o bastante para falar em línguas, veja, observe. Sim, parece que não tenho suficiente linguagem com que poderia louvá-lo. Necessito de uma que nem mesmo conheço. Note, eu olhei, ouça isto. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Ouça que jubileu está havendo. Quando eles viram aquele cordeiro vir e tomar aquele livro da redenção, as almas gritaram. Chegaremos a isso. Todos, os anciãos se prostraram. Eles derramaram as orações dos santos. O quê? Lá estava representado um parente para nós. Eles caíram sobre suas faces e cantaram um cântico e disseram: tu és digno porque foste morto. Observe o que... E veja estes anjos. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões de milhares. Ufa, note, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Que jubileu acontecendo no céu quando esse Cordeiro conduz, deixa este posto de intercessão para vir aqui possuir o que era seu. Você sabe, isso mexeu com João. Ele deve ter visto o seu nome escrito lá. Quando aqueles selos foram abertos, ele deve ter ficado muito feliz. Escute o que ele disse. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e dentro do mar, e a todas as coisas que neles há, ouviram-me, eu, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. Amém, amém, amém. Oh, e os quatro animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Isso é que foi jubileu. Isso é que foi o momento quando esse Cordeiro veio à frente. Veja, o livro está até mesmo selado no céu. Os mistérios estão. Você diz, meu nome está lá? Não sei. Espero que esteja, mas se está, ele foi posto no livro antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que representou essa redenção veio o Cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, abriu o livro e abriu os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo para revelá-lo ao seu povo. Aí está. Oh, que coisa que aconteceu! Os gritos, os brados, os aleluias, os ungidos, o poder, a glória, a manifestação. E o velho João, que estava lá de pé, nosso irmão, clamando. Ora, ele disse, tudo no céu, tudo na terra e tudo no mar, ouviu-me gritar, amém, amém. Ações de graças, honra e força e poder sejam aquele que vive para todos sempre. Isso é que foi um momento alegre quando aqueles selos foram abertos. João deve ter olhado e visto além da cortina do templo e dito, lá está João. Oh, oh. Ele estava tão feliz que disse tudo no céu. Ele deve ter realmente gritado, não deve? Tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra, toda a criatura, tudo mais. Me ouviu dizendo, amém, ações de graças e glória e sabedoria e poder e força e riquezas pertencem a ele. Amém. Porque quando a revelação veio de que o Cordeiro, o Redentor, nosso parente, tinha voltado do trono de mediação e tinha saído aqui para tomar sua possessão. Oh, em breve o Cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida. Oh, será uma vista gloriosa, todos os santos de branco sem mancha, e com Jesus nós reinaremos eternamente. Oh, vinde e ceai, o Mestre chama na palavra. Vinde e ceai. Oh, eu fico sem palavras. Veja, vinde e ceai. Podeis banquetear-vos na mesa de Jesus a qualquer tempo, agora. Mas quando ele sair, não há esperança. Aquele que alimentou a multidão transformou a água em vinho. Aquele que disse que é aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Oh, que coisa! Aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias. Aquele que disse estas coisas. Aquele que está agora no tempo da revelação destas coisas sendo manifestadas. Vem cear. Oh, não perca isto, meu irmão. Agora inclinemos a cabeça só por um minuto. Amanhã à noite, pela graça de Deus, tentaremos abrir aquele primeiro selo, se Deus o abrir para nós e nos permitir ver o que esta revelação tem sido, oculta desde a fundação do mundo. Antes que façamos isso, amigo pecador ou crente morno da igreja, você é apenas membro da igreja ou você não é membro de nenhuma. E se você é apenas membro, você estaria praticamente como se não fosse. Você precisa de um nascimento. Você tem de vir ao sangue. Você tem de vir a algo que simplesmente tire a mancha do pecado, até que não haja mais lembrança dele.
Se você não fez preparação ainda para encontrar o lamb no ar,
se você ainda não fez os preparativos para se encontrar com o Cordeiro nos ares, e pelo poder de que fui investido por minha comissão, dada pelo Deus Todo-Poderoso, e ministrada a mim por um anjo, uma coluna de luz, eu o exorto em nome de Jesus Cristo. Não tente se encontrar com ele apenas sendo um membro de um clube e igreja desta terra. Venha enquanto o mediador, que eu saiba, ainda está no trono fazendo intercessões, porque chegará um dia quando você vai querer vir e não haverá mediador. Porque se vemos a hora em que estamos vivendo, na sétima era da igreja, e os mistérios de Deus tornando-se o que se tem tornado, com o vindicado Espírito de Deus mostrando tudo o que ele prometeu nos últimos dias, quanto tempo mais resta? Amigo pecador, venha.
Lord Jesus, the hours are growing late.
Senhor Jesus, as horas estão ficando tardias. Pode até mesmo ser mais tarde do que estamos pensando ser. E estamos felizes em ver esta hora se aproximando. É a hora mais gloriosa que o mundo já conheceu para o crente. Mas para o que rejeita, o tempo mais triste que poderia haver. Não se poderiam encontrar palavras no alfabeto, letras para formar palavras que pudessem expressar o sofrimento e a tristeza que estão à frente. E tampouco há palavras que poderiam ser tomadas do nosso alfabeto para expressar as bênçãos que estão à frente para o crente.
Father, there may be some tonight here without hope.
Pai, pode haver alguns esta noite aqui sem esperança. E eles são seres humanos inteligentes. E agora, se o sangue ainda se encontra no propiciatório, permite que o Cordeiro caminhe do trono para o coração deles esta noite. E lhes revele que estão perdidos. E com mãos ensanguentadas, diga: venham enquanto é tempo de vir. Eu encomendo a mensagem, Senhor, com minha oração nas tuas mãos. Faz o que tu quiseres, Pai, em nome de Jesus. De cabeça inclinada, se você não atendeu este apelo e não preencheu este requisito, e você apenas tem confiado em sua igreja, não havia nada que pudesse redimir. Se você confiou na intercessão de algum santo, você ainda está perdido. Se tem confiado nas obras de suas mãos, algo que você fez, boas obras, você está perdido. Se você tem confiado na oração de sua mãe, ou na justiça de sua mãe, seu pai, se tem confiado nisso, você está perdido. Se tem confiado em alguma sensação, algum sentimento estranho, alguma emoção de falar em línguas ou dançar, se isso é tudo em que você tem confiado e não conhece o Cordeiro pessoalmente, não o conhece, então eu o exorto diante de Deus, acerte essa coisa agora com Deus. Do fundo do coração, ore, e apenas seja simples, porque Deus se oculta em simplicidade. Lembre-se, a Bíblia disse, e todos quantos criam eram acrescentados. E enquanto oramos por você, confio que você tomará essa decisão eterna. Senhor, eu direi sim, e uma decisão é uma pedra. Mas de que serve uma pedra sem um pedreiro que possa talhá-la para dar forma ao edifício, para ajustar o edifício? Então, deixe que o Espírito Santo o talhe daquilo que você é, para o que deve ser. Se você é apenas um membro formal da igreja, se é um pecador, o que quer que seja, se você está sem Cristo, sem o Espírito Santo, que Deus lhe conceda paz esta noite. Agora, Senhor, tão sensatamente quanto sei vir, e tão escrituristicamente quanto sei vir, eu venho agora com estes que encomendei a Ti com a palavra. Estou confiando, Senhor, que a palavra encontrou seu lugar no coração das pessoas esta noite. Se há alguém aqui que não conheça ou não tem essa segurança da doce presença do Espírito Santo habitando em sua vida, que mau gênio ou indiferenças ou egoísmo ou algo tenha cortado esta grande coisa deles e os tenha mantido fora dela, ou algum credo, ou alguma sensação os tenha mantido fora da doçura do companheirismo de Deus, que isso agora seja desatado.
And if the Lamb, that bloody, holy kinsman,
e que o Cordeiro, esse santo parente ensanguentado que veio caminhando do trono através das luzes místicas dos corretores do trono de Deus, apareceu para requerer sua herança. Deus concede esta noite que eles o recebam. Que cada decisão seja tomada solenemente e que eles se rendam somente àquele que pode talhá-los e dar-lhes a forma de filhos e filhas de Deus. Agora, em solene oração, estou fazendo isto da maneira que me sinto guiado a fazê-lo, de modo solene diante de Deus, conforme Ele tem se evidenciado a você. E você não era um cristão, ou não era o que nós chamamos um que se une à denominação, mas quero dizer um cristão que nasceu de novo. Mas você solenemente crê que a mensagem é verdadeira, e solenemente crê que somente pode ser salvo pela graça de Deus. E você realmente crê que Ele está falando ao seu coração agora e quer aceitá-lo e está pronto para que sua palavra o talhe daquilo que você é e o torne o que deve ser. Você testificaria isso ficando de pé? Se essa pessoa está aqui e quer tomar aquele sufi... O que é totalmente suficiente, fique de pé.
Heavenly Father, I know not no more what to do, but to quote your word. Here are man standing on
Pai Celestial. Não sei fazer mais nada exceto citar a tua palavra. Aqui estão homens de pé que sentem que não estão onde devem estar, prontos para este arrebatamento. Porque pode acontecer antes que o primeiro selo seja aberto para nós. E Pai, eu rogo por eles. Como teu servo, ofereço esta oração ao grande intercessor, Cristo. Enquanto eles oram, eu ofereço minha oração com eles sobre o trono de marfim de Deus, onde o sacrifício sangrento está colocado lá esta noite. E praticamente a qualquer momento pode deixar o trono para vir requerer sua possessão. Então não resta mais misericórdia, é juízo. Concede, Senhor, que estas pessoas que se acham aqui em pé, de coração, fazendo sua confissão e querendo deixar o Espírito Santo moldá-las e talhá-las e dar-lhes forma de pedras vivas na casa do Senhor Deus. Concede isto, Pai. Eu os encomendo a Ti agora. E Tu disseste, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. E agora Tu estás assentado lá, na presença de todos esta noite. E eles estão de pé confessando-Te. E Senhor, se isto é do fundo do coração deles, simplesmente tão certo quanto a palavra de Deus é correta, Tu estás agora fazendo intercessões por eles e aceitando-os nos domínios da graça e misericórdia do sangue purificador do Cordeiro Sacrificial. E eles serão Teus em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, vocês que veem estas pessoas de pé, este jovem bem ali e aqueles que estão de pé, vocês que sentiram que todo pecado e condenação se foram, quero que vocês apenas se levantem, alguns de vocês perto deles, apertem a mão deles e digam, irmão, estarei orando por você. Irmã, estou orando por você. Apenas apertem a mão deles e digam, Deus o abençoe. E agora o resto cabe à mão do Todo-Poderoso. Digam, eu orarei e farei tudo o que possa para ajudá-lo a entrar no reino de Deus. Ó, chamando hoje. Ó, Jesus está chamando. Ele está eternamente chamando hoje. Vocês o amam? Ele não é maravilhoso? Oh, que faríamos sem isto?
Shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Oh, alimenta-me, Senhor, da palavra, não deixando a vossa congregação como é costume dos incrédulos, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Querendo Deus, amanhã à noite, pela graça de Deus, tentarei com tudo o que há em mim, pedir-lhe para interceder, para que o mistério destes selos, enquanto eles se abrem, proclamem a palavra de Deus ao povo. Até que os encontre, Deus esteja com vocês. E agora entrego o culto ao nosso nobre irmão, irmão Neville, o pastor. Quantos amam o irmão Neville? Ora, todos amamos. Venha, irmão Neville. Irmão Neville, Deus o abençoe, irmão.
Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night. Be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly Father.